graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, né? Exaltado e glorificado nas nossas vidas, né? Graças a Deus, né, que Deus, né, permitiu que nós pudéssemos, nesta manhã, né, ouvir a voz dele mais uma vez, né? Então vamos ler um trecho da palavra do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ler alguns trechos, alguns versículos, melhor dizendo, do livro de Isaías, capítulo 25. Então diz assim o Senhor, livro de Isaías, capítulo 25, a partir do versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu Te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade e jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te glorificará e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros, como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. O Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos, será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Aleluia! Graças a Deus, né, irmãos? Que palavra maravilhosa, né? Vamos buscar o Senhor agora, então. Ore juntamente comigo, peça que Deus fale contigo, então, esta manhã, para a glória do nome dEle. Aleluia! Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que é a nossa justiça e Deus que é a nossa paz. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és fiel e verdadeiro, lava subi, lava cheia, serebicanda, lava, lava, lava cheias. Tu és o Senhor de toda a terra, Tu és aquele que comanda o universo, Senhor da glória. E tudo está na palma da Tua mão, Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu rogo a Ti agora em nome de Jesus, Senhor. Vem falar conosco, Senhor. Coloca sobre nós, Senhor, o Teu manto santo. Coloca sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor, mais uma vez, Senhor. Edifica-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor, da glória, Pai. Estabelece, Senhor, algo novo sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, fala alto aos corações. Alcança os carentes, os abatidos, os aflitos, os doentes, Senhor, ou os oprimidos, Senhor, com esta palavra, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Pai, leva, Senhor, da glória aquele que necessita ouvir a Tua voz, Senhor. Fala alto os corações, lava súbia, lava cheias, rica lava naia, serebicanda, lava surianda, limica lava súbia, lava cheias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, manifesta-te com Teu poder e com a Tua graça, Senhor. Manifesta-te com a Tua unção santa e sobrenatural, Senhor, porque Tu és o Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus da verdade, o Deus em quem nós confiamos, o Deus em quem nós cremos, o Deus em quem nós buscamos. o Deus em quem nós colocamos a nossa fé, a nossa alegria e a nossa esperança. Aleluia! Graças a Deus, né, irmãos? Confiamos em Deus e nele está a nossa esperança. Para a glória do santo nome do Senhor, que o Senhor nos use agora. Eu peço em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Graças a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos, vemos aqui uma palavra escrita, né, pelo profeta Isaías. Né, como você sabe, o livro de Isaías foi escrito, né, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, né? E nós vemos aqui uma passagem tremenda e é interessante, irmãos, porque, né, eu estava aqui, né, trabalhando, né, e nessa semana recebi uma ligação no meu celular e a pessoa se apresentou, não conhecia a pessoa, né, não sabia quem era. A pessoa se apresentou e falou assim: eu sou fulano de tal e sou testemunha de Jeová, eu gostaria de ler um trecho da palavra do Senhor, um trecho da Bíblia com o Senhor, né? Aí eu falei assim: olha, o Senhor me desculpe, eu quando falo de Bíblia, né, eu sempre, né, quero ouvir, né, mesmo que seja testemunha de Jeová, né? Mas eu estava ocupado, eu falei assim: olha, agora eu não posso, infelizmente eu não posso te dar atenção, né? Aí a pessoa falou assim: ah, não tem problema então, então o Senhor, quando o Senhor puder aí, o Senhor lê aí Isaías 25, né? Aí eu falei assim: muito obrigado, né? E aí desliguei o telefone e tal. E fiquei com esse capítulo na minha mente, né? Isaías 25. Porque a palavra de Deus é poderosa, né, irmãos? Né? E aí eu fui relembrar, né, que estava escrito no livro de Isaías 25. Escolhi, né? Resolvi escolher esse trecho da palavra para ministrar aos irmãos. Mas para os irmãos verem, né, como Deus trabalha, né? Para os irmãos verem como, né, não é em vão qualquer atividade que as pessoas fazem em nome de Deus, né? Independentemente, né, daquelas pessoas estarem ali envolvidas, né, com ali, né, os pensamentos, né, equivocados em determinados, aspectos, né? Eles estão ali fazendo um trabalho que gera frutos, né, com certeza, porque Deus, ele se aproveita dessas situações também para edificar, né, e que trabalho, né, eu fiquei pensando assim, mas que trabalho maravilhoso, né, não se pode ir nas casas, eles vão nas casas, né, visitam as casas, não se pode, eles resolveram fazer por telefone, e eu penso, irmãos, que, sabe, todo trabalho que é feito para Deus, ele tem ali o seu, ele tem o seu resultado, Deus se usa e Deus, né, se agrada, né, vamos dizer assim, né, de que isso aconteça. E Deus se aproveita dessas oportunidades, porque ele quer falar, porque Deus quer edificar, porque Deus quer abrir os olhos do cego, porque Deus quer abrir os ouvidos daquele que está surdo para as coisas que são de Deus. E são terríveis as coisas que a gente vê hoje. Essa semana também, estava conversando com uma pessoa, né, a respeito das coisas que são de Deus, tal, e a pessoa falou assim: eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, né, mas eu tenho as minhas dúvidas em relação, né, a determinados trechos da Bíblia, né, assim, dúvidas no sentido de duvidar mesmo, né, não é que a pessoa estava dizendo que ela queria entender, não, ela tinha, a argumentação dela é que ela não acreditava em determinados trechos da palavra do Senhor. E isso é muito triste, irmãos, porque não existe lugar onde nós encontramos Deus, né, que fale a respeito de Deus com fidelidade extrema e verdadeira como a palavra do Senhor. Já falamos muitas vezes sobre isso, né? Mas é muito triste essas coisas, porque, na verdade, essa pessoa não tinha fé, coisa nenhuma em Deus, porque, né, que Deus tem poder para criar os céus e a terra e não tem poder para deixar um livro escrito para o homem, né, inspirado pelo seu Espírito Santo que habita dentro de nós hoje, né? Então, irmãos amados, né? Então são circunstâncias que a gente vê assim muito interessantes, né? Eu sou uma pessoa assim que valorizo muito determinadas coisas, né? Independentemente, né, daquilo que daquilo que rodeia as coisas, né? Tem coisas assim que chamam a atenção e me alegram. Se me alegram, imagina o coração de Deus, né? Imagina o coração do Senhor em estar ali vendo, né, o esforço e vendo ali, né, uma oportunidade de falar, né? De falar e de falar e falar. Então você não se cale, sabe, irmãos? Use o WhatsApp, use o Facebook. Você tem parentes, você tem aí pessoas perto de você, sabe, né, vizinhos que muitas vezes, sabe, talvez você se omita, né, mas Deus lhe deseja se usar de qualquer, né, ferramenta disponível, né? Afinal, em determinado momento Deus usou até uma mula, né, para falar ali com um homem. Então, né, irmãos, você esteja, sabe, disponível para isso, não perca esse fio da meada, sabe? As pessoas estão hoje muito, muito afastadas, né, daquilo que Deus deseja para o homem, né, daquilo que Deus deseja, né, para a humanidade, e você percebe, tá? A pessoa não me falou nada, a pessoa não me ministrou nada, a pessoa só falou assim: então, leia Isaías 25, quando o senhor puder, né? Então, irmão, sabe, eu creio que são coisas simples que as pessoas estão deixando de fazer, que estão deixando de edificar vidas que precisam ser edificadas, né? Que precisam ser edificadas. E é interessante, né? A Rosana, ela participa de um grupo de mulheres e existem ali, cada pessoa tem o compromisso de escrever um versículo em determinado momento, né, para que edifiquem as vidas, um versículo, irmão, né, para que edifiquem determinadas vidas, e as pessoas ali assumiram esses compromissos, mas as pessoas às vezes não põem. No seu próprio dia, no seu próprio compromisso, as pessoas não põem, não escrevem ali, né, aquilo que poderia edificar uma vida, aquilo que poderia, sabe, né, transformar uma vida, né, isso demonstra, sim, sabe, primeiro, uma falta de compromisso com Deus, segundo, que a pessoa não acredita na Bíblia, que a pessoa não acredita que a palavra de Deus pode edificar, que a pessoa não acredita que a palavra de Deus pode curar, que a pessoa não acredita que a palavra de Deus pode mudar uma história, pode motivar uma vida como aquele homem que me ligou, né, sem me conhecer, né, motivou hoje eu estar ministrando uma palavra a você, né, que eu tenho certeza que veio do coração de Deus porque foi escrita pelo Espírito Santo do Senhor através do profeta Isaías. Então, sabe, irmão, sabe, é muito triste determinadas coisas, é muito triste mesmo, sabe, você ver as pessoas impassíveis, né, com determinadas situações, né? E parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. Quando nós deixamos de valorizar as pequenas coisas que a gente pode fazer para Deus, a gente está longe do coração de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Não, sabe, não, você precisa entender que Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso, você está me ouvindo? Deus é um Deus zeloso, e as coisas que são de Deus devem ser tratadas com zelo também, né? Por nós, por mim, por você, e você com certeza é um instrumento de Deus. Você que está me ouvindo, com certeza é um instrumento de Deus, né? Para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado, né? Nas nações, nas vidas, no seu vizinho, no seu parente, né? Então não perca de vista isso, não, irmãos. Não perca de vista porque, né, Deus tem isso no coração, levantou homens e mulheres para fazer esta obra, né? E talvez, né, você não esteja fazendo aquilo que Deus deseja que você faça, né? Mas vemos aqui o profeta Isaías, né, dizendo que ele louvaria o Senhor, exultaria o seu santo nome, por causa das maravilhas que Deus tem feito, né? E por causa da palavra dele, que é fiel e verdadeira, né? As palavras proféticas, né? Citadas aqui por Isaías como conselhos antigos, né? Que são fiéis e verdadeiros, né? Então o profeta estava aqui agradecendo, na verdade, a Deus, adorando a Deus por conta, né, da sua fidelidade e por conta da sua palavra fiel, de que aquilo que ele fala, ele sempre cumpre, né? Deus é assim, irmãos. Deus fala e cumpre. Deus fala e cumpre, sabe? E você, sabe, deve acreditar nisso. Não, tire do seu coração qualquer sentimento em relação, né, a determinada situação, como aquela que eu citei aqui agora há pouco, de pessoas que não acreditam na Bíblia, mas acreditam em Deus. Isso é impossível. Isso é impossível, a pessoa acreditar em Deus e não acreditar na Bíblia. É impossível, porque o Deus da Bíblia se mostra na Bíblia. O Deus da Bíblia se conhece através da Bíblia. Então é impossível alguém conhecer o verdadeiro Deus sem acreditar na Bíblia, sem acreditar na palavra. Isaías está dizendo aqui, agradecendo a Deus, louvando a Deus pelas palavras fiéis, né? Pelas palavras fiéis do Senhor, né? E são as mesmas palavras lançadas sobre a sua vida. Acredite, sabe, irmãos? Dê aí, mude o seu coração, mude a sua mente, acredite, né? Porque é isso que Deus deseja que você tenha no coração, para que talvez ele possa mudar a sua história, derramar dons espirituais sobre você, derramar o seu poder sobre a sua vida. Acredite, acredite, porque a Bíblia é a verdade de Deus, né? E vemos aqui o profeta falando, né? Que, né, pela mão do Senhor, cidades fortes, né, cidades intransponíveis foram destruídas e não haverá quem as levante mais, né? E se você lembrar a jornada do povo de Israel, você vai se lembrar de Jericó, que era uma cidade fortificada, né, uma cidade, né, intransponível. Era uma cidade que não se conseguiria adentrar se os seus portões não estivessem abertos. Seus muros tinham cerca de 3 metros de espessura, ou seja, né, a Bíblia diz que existiam casas construídas sobre o muro, né, sobre as muralhas de Jericó, existiam casas construídas, tal era a espessura dos muros ali daquela cidade, né, e foi a primeira cidade, né, Jericó foi a primeira cidade que o povo de Israel, que Josué, né, encontrou pela frente para que fosse conquistada, né? Imagina, irmãos, imagina você ter ali, né, o desígnio de Deus de conquistar e você ser a primeira cidade a ser conquistada, né? Que sina terrível para aquela nação, né? Que sina terrível para aquele povo, para aquela cidade, né? Mas foi o desígnio de Deus, a primeira cidade que Josué encontrou pela frente atravessando o Rio Jordão foi Jericó, e Deus falou assim, ó, ela será submetida a vocês, ela será subvertida a vocês, né? E aí você conhece a história, né? Eles odiaram a cidade por 7 dias, e no sétimo dia rodearam a cidade 7 vezes, né? E Deus mandou ali fogo, raios do céu, para destruir as muralhas de Jericó, muralhas intransponíveis, para que o povo pudesse entrar e conquistar a cidade. Promessa de Deus, irmãos. Promessa de Deus. Não há barreiras que possam impedir, né, aquilo que Deus prometeu de acontecer, ainda que sejam barreiras intransponíveis aos nossos olhos, ainda que sejam barreiras, né, terríveis, né? Deus, né, é aquele que estabelece todas as coisas. Deus é aquele que estabelece o poder, a vitória. Deus é aquele que estabelece a destruição do nosso inimigo. Deus é aquele que estabelece, né, a sua vitória. Então compreenda, entenda isso. Não olhe para as circunstâncias que estão ao seu redor, porque os seus olhos enxergam o natural. E Deus não precisa do natural para fazer alguma coisa acontecer, né? Como aconteceu ali em aquela cidade, né? Basta que você obedeça, basta que você obedeça como ali o povo de Israel obedeceu naquele momento, né? Rodearam a cidade por 7 dias, precisava tudo isso? Não, mas era a fé, a perseverança, era ali o momento de Deus, momento, né, que Deus se usou para que, né, o povo visse a glória dele, o manifestar dele, para que a glória do Senhor ali fosse vista por aquele povo e fosse anunciada para as nossas vidas até os dias de hoje, né? Né, irmãos? Então, é para você ver, né? Para você ver como Deus trabalha. Deus às vezes te orienta e te diz, olha, eu me obedeça, olha, faça, ainda que pareça absurdo, ainda que pareça que não tem resultado, que não dará resultado nenhum, uma atitude de fé. Acredite que a tua atitude de fé gerará poder de Deus sobre a tua vida, gerará poder de Deus sobre as circunstâncias que estão ao seu redor. Acredite nisso, sabe? Se Deus fala, você obedece, porque as coisas são de Deus, elas são loucura para o homem. Então, né, simplesmente esteja atento para você cumprir aquilo que Deus fala, né? Para você cumprir aquilo que Deus deseja que você cumpra, né? Se Deus deseja, né, que você se santifique, busque a santificação, independentemente se o mundo ache isso absurdo, né, busque a santificação. Se Deus deseja que você, né, esteja anunciando ali a sua palavra, fale isso, ainda que as pessoas fechem os seus ouvidos e batam a porta, né, na sua cara, como eu bati a porta, né, na cara daquele homem que me ligou, né, de uma forma, né, obviamente. De uma forma, como é que eu vou dizer assim? Não fui mal educado com ele, né? Mas, né, bati a porta na cara dele, né? Mas ele não se motivou, ele agradeceu, né? E seguiu em frente, né? Porque o nosso Deus é aquele, né, que promove todas as coisas, independentemente da gente ver os resultados que estão ao nosso redor, né? Então você se motive, sim, a olhar para Deus e cumprir aquilo que Deus deseja que você cumpra, porque quando Deus destruir, né, o seu inimigo, ele não poderá se levantar mais. É quando Deus estabelecer a sua graça, ele não poderá se levantar, o seu inimigo não poderá se levantar mais, para a glória do santo nome do Senhor. E Isaías diz uma palavra que tremenda no meu ponto de vista, sabe? Esse versículo, quando eu lembro desse versículo, né, e eu sempre lembro desse versículo, né, é tão maravilhoso, sabe, de você ver isso, aquilo que Deus fala, porque aquilo que Deus fala é a verdade, né? Aquilo que Deus fala é a verdade, e ele falou assim, né? Porque foste fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro. Né? Olha só a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é um muro ao nosso derredor. E aqui o Senhor fala, né, que a força do inimigo é como uma tempestade contra o muro. Não tem efeito nenhum. Né? É como uma tempestade contra o muro que protege, que guarda. Né? Esse é o nosso Deus, né, que é socorro e fortaleza para o necessitado, que é socorro e fortaleza sobre a sua vida, no momento da sua angústia, ele é o socorro. No momento da sua angústia, ele é o teu refúgio. Deveria ser o seu socorro e deveria ser o seu refúgio, conforme diz a palavra do Senhor. Conforme diz a palavra do Senhor, né? Socorro bem presente na hora da angústia, diz a palavra do Senhor, né? O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, Salmo 46, né? Salmo 46, versículo 1, né? O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, né, na nossa angústia, na nossa tribulação, né? Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus poderoso, esse é o Deus fiel, né? Olha só, irmãos, como Deus fala: o Senhor é o teu muro que te guarda, te protege, e a força do teu inimigo não conseguirá te destruir por causa disso. E Isaías fala, né, como uma tempestade contra um muro, e como o calor no lugar seco, ou seja, não tem efeito nenhum. Todas as vezes que o teu inimigo vier contra ti, ele cairá, né? Conforme diz a palavra no livro de Deuteronômio, uma promessa maravilhosa do Senhor, né? Ele diz assim, né, que o nosso inimigo virá contra nós por um caminho, mas ele fugirá de nós por 7 caminhos. Né? Você acredita em Deus? Você acredita na palavra do Senhor? Teu inimigo virá contra ti por um caminho, mas fugirá de ti por 7 caminhos, desesperado, por conta da palavra e do poder de Deus contra ele. Né? Assim como o rei Ezequias recebeu uma palavra maravilhosa de Deus, né, a respeito ali, né, de Rabsaque, general do rei Senaqueribe, quando ele estava ali, né, insultando, blasfemando contra Deus, né, Senaqueribe ali, rei da Babilônia, né, tentando ali entrar ali em Jerusalém para destruir ali, para conquistar aquele povo. E Rabsaque blasfemava contra Deus, Rabsaque blasfemava contra o Senhor, e aí Ezequias orou ao Senhor, e buscou ao Senhor, e buscou o socorro do Senhor, socorro bem presente na angústia, socorro bem presente na tribulação. Ele foi buscar e ele buscou o Senhor, né, se prostrou diante de Deus, e Isaías, o próprio Isaías, profeta de Deus, veio e disse a resposta do Senhor, né, ao rei Ezequias, né? Ao rei Ezequias, e ele disse assim: este homem, nenhuma flecha atirará contra esta cidade, porque eu porei um anzol no seu nariz, né? E um cabresto na sua boca, e o levarei para longe desta cidade, porque nesta cidade ele não lançará uma flecha. Contra esta cidade ele não lançará uma flecha sequer, né? Você tem o Senhor, né? Você tem o Senhor, que é o teu muro ao teu derredor. Você tem o Senhor, que é o teu protetor, o teu guarda, o guarda de Israel, que não dorme, não dormita, que está atento, né, às coisas que acontecem na sua vida, né? Então, se refugie nele, busque nele, porque ele virá com a resposta. Se refugie nele, porque ele virá com o poder para romper as cadeias, para romper os grilhões, para destruir a força do teu inimigo e para te guardar e te proteger, porque ele é o Senhor. Porque ele é o Senhor, simplesmente porque ele é o Senhor. E nós, irmãos, não estamos livres das lutas, né? As promessas de Deus é que ele estaria conosco na luta. As promessas de Deus é que ele nos daria a vitória. Mas Deus não disse que nós não teríamos que lutar. Assim como Josué, que Deus prometeu a Moisés e mostrou a Moisés no Monte Nebo toda a nação de Israel que ele daria ao seu povo. A Bíblia diz que Abraão peregrinou pela cidade, pela nação de Israel, sem saber a amplitude desta bênção. E Deus levantou um homem, Josué, para conquistar as cidades, para que a nação de Israel fosse estabelecida. Mas Josué teve que lutar para conquistar as cidades. Josué foi um homem conquistador porque seguia fielmente os planos de Deus e ia com coragem e poder, ao ponto de, em determinado momento na sua luta, né, ele podia pedir para Deus: Deus, aniquila logo esse inimigo, quando na verdade ele resolveu usar o poder de Deus para vencer, quando ele mandou e ordenou que o sol se parasse, que o sol parasse e a lua parasse, para que ele pudesse terminar a sua batalha antes que anoitecesse. Será que você está com esse vigor? Será que você tem pedido a Deus para acabar com os seus problemas? E você não tem pedido para Deus te dar vigor para você lutar? Será que os teus pedidos são pedidos frágeis, que Deus não vai cumprir porque vai contra a palavra dele? Porque você não é diferente de ninguém? E Deus não vai fazer acepções de pessoas nunca? Será que você tem olhado para Deus e tem ali murmurado e reclamado, ao invés de você pedir força para vencer? Ao invés de você pedir força para você alcançar a tua vitória, ao invés de você pedir ali, né, que Deus esteja direcionando a sua vida para você alcançar a vitória, talvez o ser humano esteja mal acostumado, talvez os crentes estejam mal acostumados, talvez as pessoas estejam mal acostumados, né, e veem Deus como aquele que deve, né, fazer a plena vontade de cada um de nós, quando Deus, na verdade, nos prometeu poder, força, prometeu que o seu anjo estaria à nossa frente, que Jesus estaria sempre à nossa frente, nos guardando e nos protegendo, e estaria na nossa retaguarda, nos guardando contra o nosso inimigo. Será que você tem notado e observado a palavra do Senhor? E você tem aí, tem ficado esmorecido por conta das lutas, tem se prostrado diante da sua derrota, ao invés de você se levantar para a vitória? Será que a sua postura é uma postura de verdadeiro cristão e de uma verdadeira pessoa que acredita em Deus, que acredita na palavra de Deus? Ou você é igual àquele que nesta semana me falou aquela palavra? Eu não acredito na totalidade da palavra de Deus. É uma palavra terrível e é uma palavra, irmãos amados, que demonstra como é a humanidade nos dias de hoje, né? Que você não seja assim, sabe, irmãos? Vamos nos levantar para viver as coisas são de Deus, como Deus as planejou. Não adianta, Deus não vai mudar. Deus não vai mudar os seus planos por causa da sua murmuração. Deus não vai mudar os seus planos por causa da sua preguiça espiritual. Deus não vai mudar os seus planos por conta aí da sua falta, né, de vontade de lutar, né, e querer que Deus resolva tudo, resolva tudo, resolva tudo, e você fique parado olhando Deus agir, né? Não, nosso Deus não é esse, sabe, irmãos? Nosso Deus é aquele que nos ensina. Nosso Deus é aquele que nos motiva. Nosso Deus é aquele que faz, né, com que as suas coisas sejam, né, verdade na nossa vida. Então, se você quer a verdade de Deus, né, sai da onde você está, né, se levanta hoje para lutar, se levanta hoje e só peça força para Deus para você lutar. Fala assim: me dá força para lutar, porque eu vou lutar. Senhor, me dá força para eu avançar, porque eu vou avançar. Senhor, me dá força para eu vencer, porque eu vou vencer, né? E não fica aí: oh, Senhor, não estou aguentando mais. Ah, Senhor, que luta difícil é essa que eu tenho sobre a minha vida, Senhor. Ah, por que que isso está acontecendo? Irmãos, sabe, olha para o mundo, olha ao teu redor. Veja aquilo que está acontecendo ao teu redor, sabe? E agradeça a Deus. Ao invés de você ficar aí choramingando na presença, agradeça a Deus, né, por você ter Ele presente na sua vida. E se levante para a vitória, se levante para guerrear, se levante para lutar, se levante para você vencer, porque existem muitas lutas neste mundo que a gente tem que superar para alcançarmos aquilo que Deus falou aqui através do profeta, né, Isaías, dizendo que naquele monte, o Monte Sião, né, Jerusalém, conhecida como Sião também, né, você sabe disso, né, porque o Monte Sião rodeava Jerusalém assim. Então, o Senhor também chamava a cidade santa de Sião, né? Então, ali, Sião, a cidade santa, será estabelecida por Deus. Deus cumprirá a sua palavra, independentemente da sua fé, independentemente das circunstâncias. Deus manifestará a sua palavra. E Isaías disse assim: o Senhor dará um banquete neste monte, um banquete, né, de coisas boas, carne suculenta e vinho envelhecido, né, coisas assim, representativamente como boas neste mundo. É isso que Deus fará, né? Você tem que lutar, sim. Você tem que lutar para vencer. que um dia nós vamos vencer, que um dia nós vamos ali alcançar o desígnio de Deus e vamos nos saciar no banquete do Senhor, vamos nos saciar nas promessas de Deus cumpridas na sua integridade sobre as nossas vidas. Nós vamos nos saciar e nos saciar e nos saciar a respeito das coisas que são de Deus, manifestas efetivamente na nossa vida. Na sua vida, na minha vida, não é? Então, né, o que você está vivendo? Que ilusão você está vivendo? Que ilusão você está vivendo nos dias de hoje? Sabe, que ilusão é essa que você está vivendo? Que ilusão é essa que você, né, acha, né, que é importante para a sua vida? Né? Você tem perdido o foco? Você tem ali, né, perdido ali a visão espiritual de Deus, é? Você tem perdido o foco da palavra, o foco dos desígnios, o foco da vontade de Deus? Você tem perdido tudo isso? Se você tem perdido tudo isso, você tem cambaleado. Você tem cambaleado por aí e vivendo uma vida de altos e baixos, né? Espiritualmente falando, uma hora tem fé, outra hora não tem fé. Uma hora acredita, outra hora não acredita. Uma hora vive as coisas santas, a outra hora não vive as coisas santas que são de Deus. Que coisa terrível, né, irmãos? Que coisa terrível as pessoas talvez estejam vivendo. Estão perdendo o foco de Deus quando Deus diz: eu vou destruir, eu sou o seu protetor, eu vou destruir o seu inimigo, eu sou o seu protetor, eu sou o muro que te protege, né? E neste monte será estabelecida a minha glória, e neste monte haverá o banquete prometido por Deus, com coisas boas prometidas por Deus sobre as nossas vidas, como Deus sempre prometeu à humanidade, né? Talvez você tenha perdido o foco. Hoje é dia de você focar. Hoje é dia de você focar as coisas que são de Deus. Hoje é dia de você ali olhar para as coisas que são de Deus e entendê-las claramente. Você tem que entender que você tem que permanecer de pé, sim, neste mundo. Você tem que entender que, né, Deus te guardará e você deve lutar, como Josué lutou todos os dias. Todos os dias, né, para que ele pudesse alcançar a vitória. Todos os dias para que ele pudesse alcançar a vitória. Para que você possa compreender que a tua grande vitória será manifesta no dia do grande banquete do Senhor, onde Deus olhará para você e olhará para mim, né? E a Bíblia diz que Ele nos alimentará com esse banquete e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Todas as suas lutas, sabe? Todas as suas lutas serão recompensadas por Deus, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A lágrima que escorre pela dor, pelo sofrimento, pela luta, né? Deus enxugará, porque Deus conhece a tua vida e conhece a tua história. Aguarde o momento certo, Deus da nossa esperança, conforme disse aqui, né, o profeta Isaías, né? A quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, disse o Senhor aqui no versículo 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos a sua salvação, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Este é o Senhor, a sua esperança será cumprida, né? Deus cumprirá aquilo que você espera, é a esperança, aquilo que nós esperamos. Deus honrará, Deus se manifestará, Deus estabelecerá ali sobre a sua vida o seu poder, né? E Deus promete, né? Tragará a morte para sempre. Ah, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os nossos rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo. Sabe por quê? Porque o Senhor falou. Olha Isaías dizendo, né? Por que que isso vai acontecer? Porque Deus falou. Porque Deus falou. Você acredita? Deus falou, então vai acontecer, né? Deus falou, então irá acontecer. Isaías falou aqui claramente, ele tirará a morte, enxugará dos olhos toda a lágrima, tirará a vergonha, né? Tirará a humilhação, né? Porque ele falou. Simplesmente porque ele falou. Ora, se você não acredita que Deus falou, eu lamento. Se você não acredita naquilo que Deus falou, eu também lamento. E vou te dizer, você será destruído no meio do Monte Sião. Você será aniquilado. E você verá o banquete dos santos. Você verá a festa das bodas do Cordeiro. E você estará ali destruído, humilhado, rejeitado, por conta da tua incredulidade, por conta da tua frieza espiritual, por conta de você acreditar num Deus que não existe, num Deus, talvez você acredite num Deus que não tem poder para escrever um livro e deixar para o homem, talvez você não acredite, talvez você acredite num Deus, né, que está impassível, esperando as coisas acontecerem, quando na verdade Deus está trabalhando. E Deus está no meio de nós. E Deus está no meio de nós, trabalhando pelas nossas vidas em nosso favor, falando aos nossos ouvidos e abrindo os nossos olhos. E abrindo os nossos olhos, para que a glória dele possa se manifestar em nós, nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, sabe? Existe uma jornada longa para nós seguirmos, irmãos, sabe? Existe uma jornada longa, com Covid, sem Covid, né? Com o inimigo, com o gigante, com a muralha, com... existe um longo caminho para a gente seguir, irmãos. Vamos passar por cima de tudo, né? Você está afim de passar por cima de tudo? Passei em cima do Covid, passei em cima da muralha. Né? Deus destrói a muralha, precisa passar por cima. Né? Você está disposto ou não? Você vai ficar olhando a muralha? Puxa, essa muralha é alta, hein? Quantos metros tem aí? Qual a espessura dela? 3 metros? 3 metros? 3 metros de espessura? Que isso? Como o povo de Israel, né? Chegou a Cades Barneia e mandaram 12 espias espiar a terra e voltaram dizendo: eles têm soldados, são gigantes, têm inúmeros carros e inúmeros cavalos, nós seremos destruídos. Nós e nossos filhos morreremos no deserto. Talvez você esteja olhando como os 10 espias dos 12 que foram, olharam. Talvez você esteja olhando com esses olhos. Pô, que gigante, hein? Olha, ele é forte, hein? Olha a espada dele. É, olha o tamanho da espada dele. É, pesa... 50 quilos a espada dele. Olha, irmãos, muitos fizeram isso e ficaram no deserto, morreram no deserto. Muitos se acovardaram e perderam aquilo que Deus tinha de melhor para suas vidas. Muitos resolveram que parar no meio da sua jornada porque estavam cansados e morreram no meio do caminho, porque não chegaram aonde tinham que chegar. Muitos se perderão pelo caminho, porque se desgarrarão no meio da sua jornada e não conseguirão voltar. Porque não são todos que se desgarram que conseguem voltar. Às vezes o caminho fica muito longo para voltar. E aí, quando tentarem voltar, acontecerá que nem aquelas virgens, aquelas cinco virgens imprudentes, que já alcançarão a porta fechada e não poderão entrar. E não poderão entrar. Sabe, irmãos, as coisas são de Deus, são muito sérias. O problema é que o povo de Deus não é sério. O problema é que as pessoas que deveriam seguir um Deus sério, um Deus zeloso, não são iguais. Não seguem o exemplo do Pai, porque talvez não tenham Pai. Porque talvez sejam bastardos ainda. Chamam de Pai, mas Ele não é o Pai. Porque o Deus da verdade não é enganado. O Deus da verdade jamais se deixará corromper. Porque o Deus da verdade zela pela sua palavra. Aquilo que Ele falou acontece. Porque Ele falou. Deus falou. Aquilo que Ele falou vira lei. Se Ele falou, vira lei e se cumpre integralmente. Assim como Jesus falou, nenhum tio da minha palavra deixará de se cumprir. Nenhum tio da minha palavra deixará de se cumprir. E finalizando o livro de Apocalipse, o Senhor Deus disse a João, ali que estava escrevendo esse livro poderosíssimo e maravilhoso, quando ele disse assim: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, e em breve irão acontecer. E aquele que vier, né, e tirar uma palavra, né, deste livro, tirar uma palavra das profecias deste livro, será lhe tirado, né, a sua parte da árvore da vida. E aquele que acrescentar algo a esta palavra, as palavras desta profecia, lhe serão acrescentadas todas as maldições que estão escritas neste livro. Escreve no teu coração, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor não mente, e o Senhor jamais deixará de cumprir a sua palavra. Então, viva isso, para que você seja feliz, tenha paz, para que Deus te proteja e te guarde como um muro contra a tempestade, para que um dia Deus chame você à presença dEle e chamará pelo teu nome: vem cá, fulano, e Ele estará ali com seu manto, enxugando dos seus olhos toda lágrima, das suas lutas, daquilo que talvez esteja te impedindo de avançar. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e aí haverá alegria, plenitude do poder de Deus sobre a sua vida. Este é o nosso Deus, este é o teu Deus. Acredite, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu vou orar por você agora. Se coloque diante de Deus agora. Sabe, peça perdão ao Senhor se você tem sido um hipócrita espiritual. Peça perdão agora se você tem sido uma pessoa que tem, sabe, entristecido o coração de Deus com as suas atitudes. Peça perdão agora. Se motive a transformar a sua vida. Ser um grande mensageiro de Deus, sabe? Ser um grande mensageiro de Deus, como Deus deseja que você seja, para que a glória dele seja manifesta na tua vida. Então, que você acredite e pratique isso agora em nome de Jesus. Feche seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe e fale com Deus agora em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, chegou a hora, meu Senhor, oh Deus exaltado, chegou a hora do Teu poder se manifestar sobre a Tua igreja, Senhor. Chegou a hora da Tua unção se manifestar sobre o Teu povo, Senhor. Vem, Deus dos exércitos, Pai. Vem, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, ministrar o Teu fogo, a Tua força, a Tua unção, o Teu poder sobre a Tua igreja, lá na súbia. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai. Muda as histórias agora, Senhor. Tira as vendas dos olhos, Senhor da glória, Pai. Tira, Senhor da glória, Pai, a surdez dos ouvidos, meu Senhor. Motiva a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, a se levantar, Senhor. Motiva agora, licante astrubixala manaia, serenicam darala súbia las. Oh Deus exaltado e rei glorificado, Pai, manifesta-te mais uma vez, Senhor, tirando as cadeias, as prisões, tirando, Senhor da glória, Pai, aquilo que não vem de Ti, aquilo que não está no Teu coração, Senhor das vidas, Senhor, que oram agora juntamente comigo, Senhor. Tu és Deus fiel, Senhor da glória, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que Tu tens no coração acontecerá, Senhor. Então manifesta-te agora poder, Senhor, que livra, que cura, que liberta, Senhor. Transforma as vidas, derruba as barreiras, os grilhões, Senhor, as correntes, abre, Senhor da glória, Pai, ou as portas, Senhor da glória, Pai, conforme diz a Tua palavra. E eu vou ministrar a Tua palavra agora, Senhor da glória, Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor da glória, Pai, que Tu quebras as portas de bronze, Senhor, e que Tu despedaças os ferrolhos de ferro, Senhor da glória, Pai. Pai, a Tua palavra diz que Tu quebras o arco e despedaça a lança, Senhor da glória. Então toda força de Satanás seja anulada agora em nome de Jesus, Senhor. Toda prisão seja aberta agora, meu Senhor, em nome de Jesus, para que a Tua glória se manifeste no meio da Tua igreja e no meio do Teu povo, Senhor. É assim que eu Te peço, Senhor. E eu sei, eu acredito, Senhor, que Tu já fizeste essa obra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, Deus exaltado e rei glorificado. Eu abençoo a Tua igreja, meu Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Grande é o Senhor e muito digno ser louvado. Você está abençoado. Não perca o fio da meada. Avance para as coisas santas, para as coisas são de Deus, que elas estão à tua frente. Então abra os seus olhos e veja. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né?